Tá na Fonte Podcast. Ouça agora uma mensagem de fé e motivação.
Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Você já percebeu que o ser humano, ele tem uma tendência, eu não sei explicar porquê, eu acredito que isso é até maligno, que o ser humano gosta ou tem essa predisposição de rotular as pessoas, não é assim? É interessante, e quando se rotula, isso é tão forte, que fica no subconsciente e é difícil de mudar isso, não é fácil. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, vou usar o exemplo da minha querida esposa aqui. Quem lembra daquela marca de creme dental Colinos aí? Toda vez que vai fazer compra, o que precisa, Dinils, vai lá e compra Colinos. O Colinos não existe mais não, é creme dental. Quem é dessa época e dessa geração? Nós, praticamente a maioria, né? Eu acho. Mas por quê? Um rótulo, uma marca, ficou marcado, ficou rotulado. Então, não é o Colinos é a marca, mas o produto é um creme, não é assim? Mas ficou a marca, impregnou tanto que não muda. Está aí, não é? E tantas outras. Agora, isso tanto acontece para o lado positivo, mas também para o lado negativo. Mas talvez, não sei se você vai concordar, para o lado negativo parece que ainda é mais ainda, né? Já viu? Você vai usar como referência, não, lembra daquela pessoa que é assim, assim? Ah não, aquela pessoa, lembra dela? Ah, aquela que assim, assim? Você dá uma característica, algo para ela, uma marca para ela, que muitas vezes é negativo, é ruim. É assim ou não é? Mas na Bíblia não é diferente. A Bíblia também mostra isso de forma muito clara. Por exemplo, se eu falar para você aqui, quem a Bíblia ficou marcado como o pai da fé? Quem? Quem? Abraão. Está marcado. É a marca dele. Se eu perguntar para você aqui, quem foi o homem que fez oração e o fogo caiu do céu? Elias. Vamos fazer o desafio de Elias agora. Está marcado, é o homem. Mas se eu perguntar para você também, quem foi o homem que negou Jesus? Pedro. Está na ponta da língua, já está registrado aqui, né? Por exemplo, quem mais eu posso falar? Se eu perguntar para você, quem foi o que ficou conhecido na Bíblia como o discípulo incrédulo? Tomé, não é? Se eu perguntar, quem foi o traidor? Judas. Mas quem foi o incrédulo? Tomé. Mas será? Será que é só aquele? Será que foi só ele? Porque é muito fácil nós olharmos e rotularmos. Olhar para o outro e falar da característica do outro é muito mais fácil do que eu olhar para mim mesmo e falar de mim. Sim ou não? Quem concorda, diga amém aí. Não é mais fácil? É muito mais fácil. Até as coisas boas, para a gente falar da gente mesmo, tem uma certa dificuldade. Tem ou não tem? Às vezes é mais fácil a gente falar dos defeitos nossos do que das... Não é assim? Mas isso não é de Deus. E eu creio que Deus está mudando isso. Quem crê que Deus está mudando? E deixa eu te dar aqui na Bíblia. Então vamos lá, abre aí João capítulo 20. Quem encontrou diz amém. Vamos ler a partir do verso 19. Presta bastante atenção, irmãos. Verso 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Então presta atenção aqui o contexto. diz que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, então domingo, eles estavam aonde? Trancados em uma casa. Por que que eles estavam trancados dentro de uma casa, os discípulos? Porque eles estavam o quê? Com medo de quem? Dos judeus, porque a perseguição estava acirrada naquela época. Então, com medo, eles se trancaram e Jesus veio e se colocou, se pôs no meio deles, amém? Jesus apareceu ali em carne e osso e disse: Pai, seja convosco. Verso 20. E, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, que assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a... Eu envio a vós. Muito bem, até aí. Olha o verso 24 agora. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então olha para mim agora. Eles estavam numa casa, trancados, com medo dos judeus. Tomé não estava com eles. Agora eu te pergunto, aonde Tomé estava? Ou por que Tomé não estava ali também com eles? Eles não estavam correndo risco de vida? Por que que ele não estava ali? Será que ele foi passear? Será que ele foi tomar um sorvete? Será que ele foi comer um lanche? Eu acredito que não. Para Tomé não estar ali, houve um motivo muito importante e sério para ele não estar ali. Quem concorda, diga amém. Eu vou brincar com a vida? Eu vou andar num local, correndo risco de vida? Sem um motivo muito importante? Não, quem concorda, diga amém. Ele foi ali, ele estava fora ali, tinha um propósito, tinha uma missão. Então aqui mostra, provavelmente aqui, o caráter de Tomé. Verso 25, disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum o quê? Acreditar. Então ele foi sincero, falou: olha, se eu não colocar a mão, se eu não ver, eu não vou acreditar. Mas o interessante é que o que ele falou, os outros discípulos, eles viram. Nós não lemos isso agora? E aí, eu quero te mostrar na Bíblia que não foi só Tomé que foi um discípulo incrédulo, que duvidou da ressurreição de Jesus. Não foi só ele. E lá no final você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Não foi só Tomé que foi incrédulo quanto à ressurreição de Jesus. Mas a questão é, por que que só ele ficou rotulado assim então? Mas vamos ver, deixa marcado aí a sua página aí, marca aí, abre em Mateus 28. Mateus 28, ou melhor, pode marcar aí, Mateus 28, quem já encontrou, diz amém. Deixa marcado aí, vamos ler primeiro em Marcos 16. Marcos 16, verso 9 em diante. A palavra diz assim, irmãos: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a quem, irmãos? Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. O interessante aqui que eu vejo, que esses acontecimentos foram sempre no primeiro dia da semana. Claro, a gente não é supersticioso, nem nada disso, mas domingo é um dia que Jesus aparece, irmão. Jesus se revela, amém ou não? É por isso que nós não podemos ficar sem vir na igreja domingo. Quem concorda, diga amém. Fala para a pessoa que está perto de você, fala, Jesus aparece todo dia, toda hora, em todo lugar, amém ou não? Fala assim, mas tem algo com domingo. Jesus tem algo com domingo. Quem concorda, diga amém. Então fala para ele, não deixa de vir na igreja domingo não, irmão. Ou é de manhã ou é à noite, amém? E eu creio que logo, logo vai ter um culto domingo à tarde, pastor, amém ou não? Não vai caber, vai superlotar de manhã, vai superlotar à noite, a gente coloca um culto à tarde também. Mas vamos continuar aqui. Então ele apareceu, Maria Madalena, verso 10. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e... Então ela saiu e foi falar que Jesus estava o quê? Vivo. Olha o verso 11. Estes, está falando dos discípulos, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, acreditaram. O que está escrito aí? Os discípulos, o que? Não? Aqui não fala os nomes dos discípulos, mas a gente deduz que sejam pelo menos os 12 ali. Quem concorda, diga amém. Se não fosse os 12, que fosse 10, que fosse 11, que fosse 7, mas eu acredito que a maioria deles estavam ali e a maioria não o quê? Não creram. Por que então que só Tomé ficou marcado em toda a história até hoje como incrédulo? A gente olha e acha, não, incrédulo, discípulo aí. Mas vamos continuar lendo. Verso 12. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais. Mas também a estes dois, eles o quê? Não deram crédito. Então, olha só. Outro momento aqui, Jesus se revela a dois. Então 10 não estavam ali. Os dois vai falar que viu Jesus, mas eles não, o quê? Também não acreditaram. Agora abre em Mateus 28. Verso 16 e 17. Diz assim, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas o que, irmãos? Alguns fizeram o que? Duvidaram. Então, aqui prova que não foi somente Tomé que duvidou da ressurreição de Jesus. Vamos voltar para João 20. João 20. Deixa eu deixar uma pergunta aqui também. Se perguntar para você aqui, a Bíblia é clara. Quem foi o discípulo amado? João? Já está na ponta da língua, né? Mas quem falou que João foi o amado? Hã? Eu vi alguém falando de Jesus. Depois você pega o verso que Jesus falou isso e me mostra, que eu ainda não encontrei ele. Por favor. Pode ser que eu passei batido aí na leitura. Mas até onde eu sei, quem falou que João era e foi o discípulo amado foi o próprio João. A autoestima dele, meu irmão, ó, lá em cima. E ele não estava errado, não. Você tem que se sentir amado mesmo. Eu sou o mais amado. Amém ou não? Quem quer ter essa convicção dentro do seu coração? Mas já pensou se Jesus tivesse tido uma preferência por ele? O evangelho seria furada. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque Deus amou o mundo. Toda a criação. todos os seres humanos de igual forma. Amou o mundo e deu o quê? O seu único filho por eles. Ou para aqueles que, né? Você sabe aí o versículo. Amém ou não? Então João não foi o preferido. Não teve preferido. No reino de Deus, querido, não há preferidos. Há aqueles que creem no Senhor Jesus e são amados por Ele. Quem crê aí? Deixa eu ver. Então você é amado. Fala para o irmão lá. Fala, você é amado. E não é pouco, não. Mas fala para ele assim, apesar de que eu acho que eu sou mais amado. Amém? Ainda que um ou outro se ache mais, mas não tem diferença diante de Deus. Não é porque eu estou aqui em cima e você está aí. Não é porque nós estamos aqui e outros estão aí fora perdidos. Deus ama todos igualmente. Deus não faz acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas no reino de Deus. Quem faz isso são os seres humanos, movidos por um espírito maligno, por algo ruim. Não há. Ah, mas fulano é pior porque fez isso ou aquilo. Mas será que só ele fez ou faz? Será que se eu olhar para mim eu não vou achar também situações, coisas aqui dentro que não é bom e que eu faço e que não agrada a Deus? Será que alguém aqui vive de forma perfeita e plena sem nenhuma falha? Então por que que nós, que fazemos parte desse reino de Deus, que é constituído de paz e justiça, eu vou olhar para o meu irmão e vou rotular ele, e vou colocar uma marca nele, e por muitas vezes me sentir melhor do que ele? Quem pode dizer misericórdia, Senhor? Todos nós estamos no mesmo barco, querido. Não pense você que o fulano é pior. Não, de forma alguma. Todos nós carecemos, pecamos e carecemos do quê? Da glória de Deus. A diferença é como eu vou reagir ou como eu vou me posicionar diante ou nos momentos das minhas falhas. Eu te pergunto, Tomé, ele... Vamos ler aqui verso 26 do capítulo 20 de João. Diz assim, passado 8 dias, ou seja, uma semana depois, dava qual dia, irmãos? Domingo de novo, tá vendo aí? Mais uma vez, fala pro irmão do lado, não, pro outro, né? Senão fique esse negócio. Fala para quem tá, não fica sem vir domingo, não. Irmão. Você pode perder a bênção, hein? Ai, ai, ai. Olha só, mas Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão bom. Vamos imaginar, não é? Mas vamos imaginar aqui que aquele domingo que Jesus apareceu ali para os discípulos, que Tomé não estava, era o culto, o dia do culto, a reunião do culto, porque eles estavam juntos ali. O que vocês acham que eles estavam fazendo? Orando, irmão, porque eles estavam com medo aí, dos judeus. Vamos orar, gente, porque a coisa está feia. Está feio para o nosso lado. Jesus apareceu ali, né? Mas Tomé não está. Vamos imaginar que você não deu um domingo. Ih, pastor, não deu um domingo, perdi, tive alguma coisa. Mas não se preocupe. Jesus vai voltar no outro domingo. Amém ou não? Você não pode é ficar, abandonar a igreja. Aí, minha filha, aí está ruim. Aí não tem jeito. Aí não dá, não. Mas Jesus, depois de 8 dias, voltou ali, reunido os seus discípulos, e Tomé com eles. Aí Tomé já estava. Estando as portas trancadas, a mesma situação ainda, de perigo, de risco, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz o quê? A gente aprende uma lição. Por mais que a gente esteja sendo perseguidos, ameaçados, afrontados, tenha paz. Deus é Deus de paz. Por maior que seja a pressão, a dificuldade, querido, respira fundo e tenha paz. Amém. Verso 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas o quê? Crente. Jesus, ele sempre vai nos corrigir. Não pense que ele não vai. Ele vai. Independente de qualquer coisa, Jesus, ele vai sempre nos ajustando, nos colocando aonde? No eixo, no trilho. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele cuida, ele olha. Então ele chegou: Tomé, é isso que você quer? Você acreditar, é isso que você precisa? Jesus está disposto a fazer o que for preciso para que você volte a acreditar. Amém? O que nós não podemos é permanecer incrédulos, com uma fé caída, abandonar a fé. Ele vai fazer o que for necessário, independente do que aconteceu. E a falta de fé, irmãos, é a razão de todos os pecados. Por que que o fulano traiu a esposa? Estava na igreja, tudo certo, de repente aconteceu, traiu. Por causa da incredulidade. Por que que ciclano fez isso ou aquilo? Por causa da incredulidade. Porque quem tem fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu estou sem fé, eu vou agradar a Deus? Não. Por quê? Porque sem fé eu vou cometer os pecados. Eu vou cometer erros. E aí, mesmo com fé, às vezes a gente tem momentos que a gente oscila, sim ou não? Sim. Mas Jesus está disposto a fazer o que for preciso e a dar a oportunidade que for necessária para que você volte a crer novamente. Por isso que nós não podemos nos afastar da igreja. Tem cristão, às vezes, que pensa o seguinte: não, eu errei, então eu não vou mais para a igreja. Líder: não, eu dei uma vacilada, eu não vou mais participar da liderança da igreja. Não, querido, a questão não é o vacilo, a questão é como você vai reagir após esse vacilo. Você vai permanecer incrédulo ou você vai se levantar e declarar sua fé em Deus? Porque quem tem fé, ele vive e ele avança. Ele não fica parado e retrocede. Olha aqui o que diz, verso 28. Respondeu-lhe o que? Tomé. O que que ele respondeu? Repete comigo, fala: Senhor meu e Deus meu. Isso quer dizer o quê? Que ele arrependeu, que ele mudou de ideia, que ele mudou de opinião, de pensamento. Senhor meu e Deus o quê? Meu. Diferente de Judas. Judas errou? Errou. Tanto quanto Tomé. Porém, a atitude posterior é que fez a diferença. Tomé imediatamente: Senhor meu e Deus meu. O Senhor é meu. O Senhor é o meu Deus. Eu não abro mão. Eu falhei, eu errei, mas eu estou aqui e vou permanecer diante do Senhor. Judas não. Ele errou e fez o quê? Se afastou. Retrocedeu. É diferente. Por que que os crentes são tão, às vezes, julgados? Porque eles vivem uma vida só errada? Não. Obviamente a gente tem nossas falhas. Mas você já viu aquela... Olha lá, é crente agora? Fez isso e aquilo. Colocando o quê? Rótulos, marcas. E agora está falando crente? Olha lá, errou, falhou, estava na liderança, agora volta de novo? Como se não tivesse nada acontecido? Querido, para quem arrepende, é como se nada tivesse acontecido aos olhos de Deus, porque Ele não leva em conta o nosso tempo de pecado. Ele esquece do pecado, Ele esquece do erro. diferente do diabo. O diabo fica acusando, o diabo fica apunhalando para a gente estar lembrando do erro. Aí eu errei, ah, fulano errou, ah, mas isso. Não, Deus esqueceu. Se eu me arrependi, Senhor meu e Deus meu, me perdoe, eu errei, eu fraquejei, mas eu estou aqui e não abro mão do Senhor, não abro mão da presença do Senhor. Então, Deus esquece, ficou no passado, ficou para trás, não importa. O que importa é o hoje. O que importa é o agora. Ontem já foi, amanhã não existe. Para Deus é hoje, para nós é hoje. Hoje eu sou um homem de fé. Quem é uma pessoa de fé aqui? Diga amém. Por isso que Jesus disse: o meu justo viverá pela fé. E nós só vivemos o hoje, o presente, o agora. Então, se o agora eu estou crendo, não importa o que passou e não importa o que virá pela frente. O que importa é que eu vou manter minha fé no Senhor. Eu vou manter minha fé em Cristo. Eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão da minha aliança com Ele. Eu não vou abrir mão da minha aliança com a igreja. Eu não vou abrir mão. Por isso, irmãos, uma lição importante aqui. Que para nós, a partir de hoje, nós vamos olhar com os olhos diferentes, um olhar diferente para o nosso irmão. Quando você olhar e vier na sua mente, fulano isso, vier aquele rótulo, aquela mar, aí você fecha o olho, olha aqui. Peraí, eu também estou cheio de marca aqui, misericórdia, Senhor. Abençoa meu irmão, me abençoa também, que nós dois venhamos permanecer na fé. Amém ou não? Quando você vê o irmão subir no altar, é óbvio que não compactuamos com erro, com pecado. Mas ninguém vai se perder se depender de nós. Se arrepender, vai ter chance. Se reconciliar, vai ter oportunidade. Porque aqui é a casa de Deus. Porque aqui é o reino de Deus. E no reino de Deus, ninguém vai se perder. Quem crê diz amém. Não importa quantas vezes, o que foi, o que importa é: arrependeu, irmão? Quer recomeçar? Vamos junto. Aqui a porta para entrar só está escancarada. Para sair, não. A não ser que você não queira realmente, aí nós não podemos obrigar ninguém. Então nós não vamos ficar aqui olhando, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Nós não podemos viver assim, lá em casa, lá na sua casa, não, de forma alguma. Ah, mas meu filho, ah, mas meu esposo, ah, mas... não, é um abençoado, é uma abençoada, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um menino de Deus, meu pai é de Deus, minha mãe é de Deus, e eu vou crer nessa verdade, e Deus vai operar de forma tremenda. Amém ou não? Sabe o que que aconteceu? Os historiadores falam de Tomé, que ele evangelizou a Índia. Ele deu muito fruto, irmão. A história de Tomé não parou aqui na incredulidade. Ele se arrependeu, falou: Senhor, eu errei, mas agora eu vou continuar crendo, porque agora eu não aceito mais dúvidas. Só me perdoa aí, eu errei mesmo, mas eu vou continuar. Ele continuou sendo e se tornou um apóstolo, muito usado por Deus. Amém? Olha o que diz verso capítulo 21, e a gente vai concluir. Olha só. Depois disso, verso 1, tornou Jesus a manifestar aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos quem, irmão? E quem mais? E outros aí, a Bíblia fala, nem sei se fala ou não, mas fala. Mas quem foi o segundo a ser citado? Tomé. Jesus tem uma coisa também com essas ordens. Eu acho, eu acredito. Pedro foi o líder, né? O grande líder, apóstolo da igreja. Mas Pedro foi citado quem? Em segundo lugar. Cadê o discípulo amado aqui? Não citou o nome dele. Não tem nada contra, viu, irmão? Não é que Vocês estão me entendendo? Amém ou não? Mas tem alguma coisa aqui. O que tem aqui, o que importa para nós é que Tomé se arrependeu. Eu não sei se em algum momento você oscilou na sua fé. Eu não sei como vai ser amanhã, nós não sabemos. Mas o que nós precisamos saber é que nós não podemos ficar parados, porque quem para, a consequência é retroceder. Nós precisamos nos arrepender e avançar em nome do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, quem toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Amém ou não? Então fala para o irmão e fala, ó, a nossa marca, a única marca que você tem que olhar para mim e falar com muita fé, é que eu sou um filho de Deus, abençoado, muito amado. Amém ou não? Quando você vê o irmão, ô, amado de Deus, tem um irmão que fala isso, ô, profeta de Deus, ô, abençoado de Deus. Amém ou não? Quem vai fazer isso, diga amém. Toda vez que você chegar na igreja, irmão, chega já declarando, ô, mulher de Deus, ó, essa semana, hein, prepara, grandes coisas vão acontecer. É profetizar, é abençoar, é ministrar, essa é a nossa marca. Amém ou não? Quem entende, diga amém. Então fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Querido, eu sinto muito de Deus essa palavra para nós hoje. Nome de Jesus. Se você vê o irmão lá fora, que talvez um dia esteve aqui, talvez está no momento de vacilo na fé, vai lá nele, dá um abraço. Fala, homem de Deus, mulher de Deus, seu lugar é lá na igreja, lá na fonte da vida. Amém ou não? Nós não vamos julgar ele nem falar dele não. Amém ou não? Então vai lá, abraça, dá um aperto de mão, não é? Fala, homem de Deus, mulher de Deus, abençoado. Não, vamos voltar. Vamos voltar. Se vê na fila, no ponto de ônibus, no trânsito, na farmácia, no supermercado. Meu irmão, se você vê alguém, quem conhece, deixa eu perguntar, quem conhece alguém, pelo menos uma pessoa que um dia esteve aqui e não está aqui mais, vê. Quem vê, eventualmente você vê um deles aí. Aqui a gente vê muito, né? Quem já tem essa experiência? Deixa eu ver. E quem muitas vezes já passou e nem falou nada, não precisa levantar a mão. Que até eu. Mas agora vai ser diferente, vai ou não vai? Se você vê lá de longe, lá na fila, lá do mercado, ai, agora, abençoado, você vai lá e libera a palavra. Fala, eu quero te ver na igreja. O pastor quer te ver lá em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Se a equipe aqui de louvor puder subir aqui rapidinho, do violão aqui. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Ore a Deus, se por alguma situação você oscilou na fé em algum momento, peça perdão para Deus. Ore a Deus agora, em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu não quero viver sem o Senhor, sem a sua presença, sem o seu Espírito. Eu não quero me afastar, eu não quero viver longe. Mas eu quero permanecer junto do Senhor. Eu quero caminhar junto com o Senhor. Eu quero avançar, ó Deus, e cumprir, ó Deus, e viver os planos do Senhor para a minha vida, como homem, como mulher de Deus, como abençoado na sua casa. Ó Deus, me abençoa nessa semana, neste mês, em nome de Jesus. Ó Espírito de Deus, move sobre nós. Perdoa, Deus, por muitas vezes que nós julgamos e rotulamos tantas pessoas que são queridas, mas são amadas do Senhor. Ah, Deus, nós não queremos viver essa hipocrisia. Falarmos que somos crentes, filhos de Deus, e vivermos uma vida julgando e rotulando outras pessoas. mas nós queremos viver olhando sempre para dentro de nós, reconhecendo nossa posição, Deus, e até mesmo os momentos difíceis, de falhas, nós vamos nos reconciliar com o Senhor. Ó Deus, vamos nos arrepender e vamos continuar na presença do Senhor. E vamos continuar firmes, em pé, sem cair. Em nome de Jesus, vivendo uma fé constante, uma fé inabalável, uma fé que agrada o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, levanta suas mãos, repete comigo assim, fala: Senhor Jesus, me perdoe pela minha incredulidade, mas eu declaro: Senhor meu e Deus meu, me abençoa hoje, Senhor. Libera sobre mim uma unção nova, para que eu possa avançar e viver tudo o que o Senhor tem para a minha vida, como filho do Senhor, como servo do Senhor, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, em nome de Jesus. Eu sou filho de Deus, eu sou abençoado, eu sou abençoado, e eu tenho a marca do Senhor na minha vida. Aleluia! Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.